Bico na trombeta, a gente sempre faz no domingo, né? Domingo, fiquei muito emocionado, né? Quando soube ali, por volta de 9, 10 horas da manhã, chegou o comunicado aqui no Jornal Impacto, eu me preparando para gravar o podcast Bico na Trombeta, mas fiquei muito emocionado com a morte do nosso querido, né, porque eu sou vascaíno, desde pequenininho, do nosso querido Roberto Dinamite. Um ídolo para mim, na minha infância, na minha adolescência, Roberto Dinamite, com aqueles golaços, né? Sempre foi um grande atleta e um grande homem, como na vida, né? Seu dia a dia, todos falaram isso. Eu conheci Roberto Dinamite perto, aqui em Vitória da Conquista, quando era repórter da Rádio Regional, Rádio Clube de Conquista. Na época era repórter da Rádio Regional. E fiz uma grande entrevista, se não me engano, da Rádio Regional. Eu estava já na resenha com Ezio Guzmão. Acho que eu já estava na resenha com Ezio Guzmão, saudoso Ezio, nosso ex-prefeito aí, radialista, e nós estávamos trabalhando, né, na rádio, na época, na jornada esportiva. Fiz uma grande entrevista com Roberto Dinamite, me lembro como hoje, assistente como eu sou, né, e tal. Ele, calma que eu vou dar entrevista, calma. Fez um jogo aqui amistoso, em Conquista, com o Serrano, se não me engano. E ele acabou me dando a entrevista, mas só no final do jogo, quando ele já estava no vestiário, sendo massageado pelo saudoso, né, Santana, massagista também muito famoso, e Santana massageando Roberto Dinamite, e ele, ao mesmo tempo, me dando a entrevista ali no vestiário do estádio Lomando Júnior. Para mim, foi uma honra, né, entrevistar Roberto, como já fiz várias entrevistas com Romário, Zico e outros grandes atletas, mas o Roberto Dinamite, naquela época, para mim, foi uma glória, né? Porque agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade. Então, me senti mesmo como se fosse uma pessoa ligada, assim, diretamente aqui ao Jornal Impacto e à minha família, né? Então, vocês sabem, meus grandes ouvintes aqui do nosso podcast, que nós temos essa, né, afinidade, e realmente aquilo me chocou. E eu mesmo, com todo profissionalismo, eu não consegui gravar o Bico na Trombeta, que eu sempre gravo por volta de 10, 11 horas da manhã, aos domingos, né? E não consegui, pela emoção que eu senti da morte do nosso querido Roberto Dinamite. Fiquei aqui assistindo os golaços, né, da carreira de Roberto Dinamite. E, de repente, almocei, né, normalmente, fui almoçar, e fui até os meus aposentos, né, daquela velha descansada, quando, de repente, deu aquela cochilada, que acordo, que liga a televisão, vejo aquela manifestação toda ali, aquela falta de respeito, o Congresso Nacional. Eu achei que eu estava sonhando, gente. Eu estava dormindo, de repente acordo, que olho para a televisão do quarto. Está aquele povo em cima da rampa do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, e em cima do teto, de tudo. E eu olhei, aí, de repente, eu achei que eu estava sonhando, sinceramente. Eu estou sonhando, não acreditei. Desliguei a televisão e voltei ao meu cochilo, que me assusta, falei, será que eu estou sonhando? Liguei de novo a televisão e vi, olha os comentários já, isso já por volta de 5h30 da tarde, acordei, né, naquele cochilo, acordei ali por volta de 3h30, fui cochilar umas 2h30 da tarde, 3h30, que vi aquilo, pensei que estava dormindo, volto. É verdade, gente, eu fiquei estarrecido. Eu não acreditei quando eu vi aquele quebra-quebra dentro do Palácio do Planalto, dentro do Senado, né? E também quando eu vi o STF, as pessoas dentro do STF, jogando a cadeira da presidente, né, da Rosa Weber, de todos os ministros, né, do Supremo, a maior corte do país, a corte que realmente é guardiã da Constituição. Eu também tive a honra, esse jornal teve a honra, de ter distribuído, talvez foi o único jornalista que distribuiu de mão em mão, nos anos 90, Constituição para o cidadão, o livro dos direitos e garantias do cidadão. Nós fizemos uma campanha, Jornal Impacto, e distribuímos mais de 2 milhões de livrinhos. Na época não tinha internet, não tinha essa condição do WhatsApp, do Facebook e dessas redes sociais, e nós colocamos, imprimimos mesmo mais de 2 milhões de constituições. E saímos, e também o Código de Trânsito, né? Saímos com essa campanha, uma sacolinha, com panfletos também, com informações dessas doenças sexualmente transmissíveis, essa coisa toda. E fizemos uma grande campanha, e eu sou realmente, eu sou amante da Constituição. E é ali que estão seus direitos e garantias do cidadão. E isso meu pai, desde na minha infância, criança, ele me botava no colo aqui na varanda da residência e lia, não só me fazia com que eu lesse, lia para mim a Constituição e me ensinava o que é os direitos do cidadão e também o dicionário, né? Meu pai, nesse sentido, ele me deu uma grande força, que desde infância ele me colocava no colo e debatia comigo sobre a Constituição e sobre também os direitos e garantias do cidadão e sobre o dicionário, as palavras certas e erradas, essa coisa toda. Quer dizer, eu fiquei estarrecido, me senti realmente fora, né? Fora do chão quando eu vi aquele pessoal com as bandeiras do Brasil enrolado no corpo, que eu já tinha dito que foi o maior mico da minha vida ver aquele pessoal em frente ao tiro de guerra. Amigos, muitos amigos particulares, que hoje, amigas até mesmo, uma pessoa que cantou para a gente aqui no, na banda Ticronais, né? No meio daquele pessoal ali, pessoa da área artística, cultural, eu não entendi qual o pensamento dessas pessoas, por que que eles estavam desrespeitando ali, pedindo o quê? Pedindo para modificar o resultado das eleições, pedindo exército na rua. Será que ninguém sabe o que é uma ditadura, gente? Tá entendendo? Então eu achei um mau mico aquela situação em frente ao Tito de Guerra. No dia da posse, cheguei até a fazer um comentário: olha, eles agora sabem que o Lula subiu realmente a rampa, que eles estavam lá pedindo a Deus, orando. Não sei qual Deus que estava pedindo, porque o Deus é de verdade. Jesus se manifesta democraticamente, dizendo que você tem o direito, também você tem o direito de respeitar o próximo como a si mesmo, você tem o dever. E as pessoas se dizendo cristãs de Deus e fazendo esse tipo de manifestação ridícula, e acabou onde acabou. Isso eu tinha comentado com um amigo meu, foi candidato a deputado, que é empresário aí, comerciante da área de calçados, eu não vou falar o nome aqui, mas ele também estava se manifestando e falando com ele: você, meu amigo, você realmente está me surpreendendo com essa falta de respeito para com o próximo. Um candidato a deputado, que até eu dei maior força aqui no jornal, essa coisa toda, mas me decepcionei, como muitas pessoas se decepcionaram com ele e com muitos outros. Você tem uma ideia? Eu fui falar com o Chico Estrela ontem, na loja desse candidato a deputado. Falei, poxa, que ridículo aquele negócio que aconteceu, isso ontem. Chico Estrela, que é vereador da cidade. Que ridículo. Não é isso mesmo, tem que invadir mesmo, porque é o STF que está. Isso o vereador falando, extremista Chico Estrela, bolsonarista, extremista, que falta com respeito com essa... Aí ainda falei para ele, o senhor vai me dar entrevista agora aqui? Eu dou, não tem nada a ver, eu não tenho voto mesmo. Isso ele falou de alto e bom som, eu não tenho voto mesmo, as pessoas só votam em mim se eu pagar, quer dizer. Ele mesmo se declarou dentro da loja desse candidato a deputado, que teve mais ou menos 8 mil votos, que também é outro, que estava incentivando, dando dinheiro até para comida, essa coisa toda, incentivando as pessoas a fazer essa arbitrariedade que fizeram. Incentivando essa condição de terror, de terrorismo. São essas pessoas que estão dentro da nossa cidade, dentro do comércio da nossa cidade, e querem se eleger. Candidatos que querem se eleger com essa ideia de terrorismo, essa ideia de Hitler. Está entendendo? Então, fiquei surpreso com o Chico Estrela e com esse pretensão amigo que chegou até me deletar, porque ele não aguentou ver a verdade, eu falando a verdade. Gente, e não é assim, não é por aí, não é por aí. Comentários particulares, não é por aí. A Constituição tem que ser respeitada. Se não tivesse o STF, talvez esse país já estava em pé de guerra. Se o STF não tivesse decidido realmente, a Corte Suprema, gente. Eles estão lá para fazer o trabalho que eles estão fazendo, Alexandre de Moraes e todos os outros ministros. Mas não, foram humilhados ontem por uma minoria que eu posso dizer safada, né? Uma minoria descarada, uma minoria que fez com que o país passasse um momico, democraticamente falando, no mundo inteiro. Quando a gente vê também, muitos culpados, até nós da imprensa, nós comemos. Eu costumo dizer, a gente tem um ditado, comemos mosca, porque era para a gente antecipar aquilo ali. O pessoal vai invadir. E não tivemos. Aquilo foi uma surpresa. Foi a maior armadilha que eu já vi em minha vida. Claro que o governador tem culpa. Claro que a Polícia Federal, a inteligência da Polícia Federal, que é comandada pelo atual presidente Lula, né? Não é comandada, quer dizer, está dentro do governo federal, que é claro que a polícia tem sua liberdade, sua, né? Mas, claro que tem culpa. O governador, claro que tem culpa. Talvez o maior culpado é esse governador de Brasília, né? Que foi afastado agora, certo? Esse ex-ministro da Justiça, que foi ser ministro da Justiça lá de Brasília, também é claro que tem culpa, o secretário de Segurança Pública de Brasília, que só assinou e entrou de férias e foi ver Bolsonaro lá em Orlando. Ele está próximo a Orlando ali, mas é claro. Bolsonaro, claro que incentivou tudo isso. Quem mais incentivou tudo isso foi o ex-presidente Bolsonaro. Tá dodói, é? Tá dodói. Né? Que Deus proteja a comorbidade que ele está sofrendo, que Deus o ajude, mas que também Deus penetre na mente desse ex-presidente, desses apoiadores ridículos que fizeram o que fizeram domingo em Brasília. Quer dizer, se tivesse lá expediente, né, um expediente no domingo, é capaz dele ter até assassinado pessoas dentro do Congresso Nacional, dentro do Palácio do Planalto, do Executivo, chefe maior do Executivo. Quer dizer, o presidente Lula manda nas Forças Armadas. É o comandante das Forças Armadas. Quer dizer, invadiram tudo isso E ninguém fez nada, gente. Só depois que invadiram, só depois que quebraram. Parecia que já estava tudo certo. Não parece? Parece que já estava tudo combinado. Deixa eles quebrarem, depois a gente vai lá e tira eles de lá. Parece, só parece. Cadê? Cadê o Departamento de Segurança Pública de Brasília e o Departamento de Segurança Pública a nível nacional? Não existiu. Foi um mico, o maior mico que eu já vi na minha vida, tanto das autoridades constituídas e agora desses salafrários manifestantes. Resultado, tem uma cantora que eu já soube, que cantou na nossa banda, empresária de Vitória da Conquista, empresários, presos, e vai sofrer o crivo da lei. E outra coisa, muitos empresários ricos, além da cadeia, eles vão ter que pagar o quebra-quebra lá. Os bens, no mínimo, né, serão confiscados para pagar o quebra-quebra lá. Eu quero alertar esse pessoal daqui de Conquista, esses candidatos a deputados que estavam incentivando, estavam lá com a bandeira enrolada, se fotografando contra a lei, contra a ordem, contra o moral, contra a ordem e o progresso. Esse pessoal vai ter que tirar o dinheiro do bolso agora para pagar o prejuízo lá. Certo? Porque todas essas fotos serão analisadas pelo Departamento de Segurança Pública, pela Justiça. Essas pessoas que não se respeitam, passa a não respeitar o próximo. Usa o nome de Deus em vão só para ganhar dinheiro e poder. São ridículos. Mas foi um tiro no pé, graças a Deus. Graças a Deus. Foi o maior tiro no pé. Fortaleceu e muito o presidente Lula, quando eu vi ontem ele descendo com a ministra Rosa e com o ministro Barroso. A rampa e com os governadores, todos os governadores, não me engano, faltou um, por questão de saúde, mas se reuniram e desceram a rampa e subiram a rampa. Chegaram até o STF, saíram do Palácio do Planalto, chegaram até o STF, certo? Todos de mãos dadas. Uma corrente para frente em nome da democracia, em nome do respeito ao próximo, em nome da democracia, em nome do respeito ao próximo. E vocês podem ter certeza que vai sobrar para esses empresários ridículos, ridículos, deletadores da vida humana, deletadores do respeito. Esses empresários ridículos, que se depender do impacto, nós vamos denunciar de agora por diante, tintim por tintim. O Isaac, ontem, na manifestação pró-democracia que houve na Praça 9 de Novembro, o Isaac, que é o presidente do PT, ele fez várias críticas, até radialistas ridículos que tiveram nota de repúdio dentro da Câmara de Vereadores e continua aí fazendo discurso na rádio, incentivando a imoralidade, incentivando esse fascismo, essa falta de respeito, incentivando tudo isso que aconteceu no domingo. Radialista de Vitória da Conquista tem um programa meio-dia. Ligue, só ouça um pouquinho que você vê, você vai sentir o capeta da desumanidade dentro dos comentários dessas pessoas que tiveram nota de repúdio na Câmara e usa a rádio de concessão, é uma concessão pública, para incentivar as pessoas a fazerem o que fizeram. Três ônibus saíram de Conquista. Eu já soube, com certeza, quatro já está na papuda, quatro pessoas de Vitória da Conquista. A feminina, uma das. Essa artista que eu estou falando para vocês, que não é bom falar o nome, só se a gente tivesse com flagrante delito, que a gente poderia, porque pela lei o jornalismo não pode dar o nome, a não ser um flagrante delito. até que seja transitado e julgado, né? Aí pode dar o nome, ó, fulano de tal foi condenado e tal e tal. Então, ela já está presa e mais três pessoas, e vai ter muito mais pessoas de Vitória da Conquista presas. Não são os que estão lá em Brasília, não. Estavam lá em três ônibus saindo daqui de Vitória da Conquista, com a grana desses empresários, né? Incentivando esse tipo de arbitrariedade, essa desumanidade que fizeram, patrimônio público. Esses que são os cristãos, e agora inventando que nada, não foi os bolsonaristas, foi os petistas que quebraram e estão dizendo: olha que falta de respeito, que pessoas mentirosas, que pessoas falta de credibilidade com Deus. Com certeza, Deus está vendo tudo. E vocês tomaram, perderam o próprio veneno, vocês estavam subestimando. Se subestimando, porque todos sabem que tem uma certa. As pessoas que estavam ali no tiro de guerra, muitas, na maioria, todas talvez, né? Tem uma certa escolaridade, sabe o que é Constituição, sabe o que é nascer e ser registrado e ser cidadão do país. Então não é só os que estão lá, não. Os que estão aqui também serão investigados, que nem precisou pisar o pé lá. Mas botou dinheiro, incentivou todas essas condições que aconteceu, essa desmoralização, tentar desmoralizar, quebrar o material, mas o espiritual, a verdade que liberta, está viva, e a democracia agora está mais viva do que nunca. E todos nós sabemos que deram um tiro no pé, tentaram um golpe, como disse o presidente, nosso presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, eleito democraticamente. Eles queriam dar um golpe, mas não tem golpe aqui, não. E eu assisti ontem uma edição, um vídeo, Lula mandou pegar o Jesus crucificado, quando ele era presidente, acho que ficava lá na sala de reuniões, e tiraram essa nova, né? 4 anos aí nessa gestão Bolsonaro, tiraram Jesus crucificado e guardaram, né? E ontem Lula mandou, fez questão de pegar a imagem, e ele fez a declaração: olha, eu voltei aqui, o senhor está voltando aqui, falando, né, com Jesus, o senhor está voltando, vai ficar aqui comigo. E com sua força nós vamos conseguir mudar para melhor esse Brasil, para que as crianças tenham um futuro e uma sustentabilidade de paz e de amor, de coerência. Então, parabéns ao presidente Lula, parabéns a todos os cristãos realmente que pensam no próximo, que sabem que Jesus, na mensagem que ele deixa para nós, é que nós temos que amar o próximo como a si mesmo, até mesmo amar o pretenso inimigo. E na democracia nos dá esse direito. Na democracia você senta ao lado de uma pessoa que não tem a mesma ideia, que não comunga a mesma ideia com você. Mas, democraticamente, você tem que assumir, tem que respeitar. Então, a única condição que nós temos na democracia é de respeito. E tudo isso, tudo o que aconteceu domingo, foi tudo o que eles estavam fazendo há 4 anos, esses bolsonaristas ridículos, corruptos, que são corruptos. Eles usam o dinheiro para corromper uma eleição. Foi isso que eles tentaram fazer. Financiaram terrorismo, para tentar corromper a vontade popular. Fique na paz das crianças, um abraço. Fiquei estarrecido, mas pode ter certeza que quem está com Jesus vence todas as aberrações dessa vida. Jesus, meu Deus.